acaso você saberia o que acontece quando fundimos Catum?
Catum?
Um cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum. Um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental. Sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Ouvintes do Catum, a mais um podcast do Catum Plus. E nesta semana estamos todos aqui, a equipe completa do Catum: Eru Marques, Valente, Fábio Faria, o famoso chefinho, e o Carlos Thiago Maia, sem aquela palavra no meio dessa vez, porque eu já estou educado.
É, Lucas, como dizia Vegeta, meu coração é puro, pura maldade.
Mano do céu, o cara falou, vou buscar um bagulho aqui, vou buscar uma frase aqui. Aí eu geralmente eu penso, vai ter alguma coerência, sei lá. Do nada, a frase mais sem nexo possível. Meu Deus, esse é o Catum. E você, ouvinte, você que tá nos escutando, vem aqui pra isso, pra escutar esse tipo de coisa. Aí eu me pergunto, será que isso é bom? Bom pra gente, porque se você tá aqui escutando isso e ainda tá escutando, é porque você tá gostando de alguma coisa, não sei o quê. Mas tudo bem. Queríamos agradecer a todos que vieram aqui essa semana. O que, que nós tivemos de post no Catum essa semana, Fábio Faria?
Cara, por que, que você sempre me chama? Porque você sabe que eu tô jogando, né? Que eu não tô abrindo o site. Mas eu também, você foi surpreendido, porque sim, eu estou no site.
Tá enrolando tudo isso que eu tava abrindo. Não, tava abrindo o site.
O site foi um post de autoria de Carlos Thiago Maia, ou Carlitos Maia, para os íntimos, que é: por que o início de Gundam Seed é tão bom?
Carai.
Retrate o post aí, Carlitos Maia.
Ah, cara, tipo, ele é auto-explicativo, então vai lá e... Se você já viu Gundam Seed, ou se você tem vontade de ver Gundam Seed, você saiba que o início é muito bom, e aí eu explico por que o início é bom.
Olha só, eu queria dizer que houve uma promessa de um post feita por minha pessoa, e irá se concretizar, já aviso aqui, tá? Qual foi? Vai ter que escutar os outros podcasts do Catum Plus pra saber. Ok? Então fique no aguardo.
Eu espero até o próximo...
até a próxima semana, até que talvez tenha saído.
Próximo Plus, pra saber também.
Provavelmente deve sair também. Tá? Então é isso. É isso que a gente teve durante a semana. Nós também tivemos diversos comentários. O André Silva fez uma bateria de comentários. Ele fez vários comentários em diversos posts. Provavelmente, eu acredito que seja um catch-up. Ele estava vendo os vários podcasts em sequência do Catum, que ele ficou sem escutar, talvez, possivelmente, não sabemos, tá? Vou comentar um aqui que ele fez no Catum Plus 13, que nós comentamos sobre o estado atual da Shonen Jump, né? E eu achei interessante porque ele comentou dos vários mangás novos aí que nós comentamos, pra quem não escutou aquele post, são sobre os mangás novos da Shonen Jump, sobre a nova editoria e tudo mais, né? E ele comentou assim: das séries atuais, eu estou acompanhando Promised Neverland, muito legal, nada demais, alguns capítulos repetitivos, contudo, bem feito. Dr. Stone, Boit continua com o Marte desagradável, já o roteiro é fraco, mirabolante, mas cansativo. Surpreendentemente, é difícil as pessoas não gostarem da arte do Boit, né? Só a gente aqui, né? Mas eu, na real, né? Mas...
Não, eu também não gosto.
Aí.
Eu só acho que ele podia fazer personagem diferente.
São todos iguais,
são,
né?
Todos iguais.
Todos iguais aos doujinshi que ele fazia.
Verdade. É, mas geralmente a fanbase lá dos anime acha que ele é um dos melhores de todos, né?
Basicamente a fanbase acha que se a arte é boa, quanto mais detalhe ela tem. Basicamente é isso.
Quanto mais cabelo em pele tem.
Sim. É que, tipo, o negócio, eu já comentei isso no na antiga banda, É, mas eu comentei, tipo... Eu ainda mantenho esse comentário, porque, tipo... Ele faz muita pose, tipo, ah, ele vai lá, tira uma foto, usa de referência, fica, faz aquela pose zona, sei lá o quê, mas não faz nenhum sentido pra narrativa, tá ligado? Isso acontece muito. E é assim. E geralmente os mangás, eles são cansativos. Eu concordo plenamente com o DSV nisso aqui. É, agora vamos lá. Boku no Hero, só acompanha pelo anime, continua legal, o shonenzão bem feitinho. É, todo mundo gosta de Boku no Hero. É, Shokugeki no Soma, só pelo anime também, é bem medíocre. E aí, Carlos?
Concordo. Eu não sei porque eu vejo, é só porque é um vício desgraçado, é isso mesmo.
Beleza.
Cara, o mangá tá indo pra um caminho que é estranho.
Olha só. Aí ele continua aqui. Pretendo ler Jujutsu no Kaisen e comentarei em breve. Só avisando, trap. Trap, é um bleach, é bleach. Tá?
É... não é bom, isso não é bom.
Sim,
só,
por...
só pra saber.
Ok, Erumar, eu vou manter você aí na sua mente. É, e aí ele continua assim: Baki é ruim pra porra, eu assisti duas temporadas antigas, já foi muito suficiente pra mim. Mas pra quem curte violência, tá aí. É sincero, pelo menos. Aí, Valente, eu pensei pra você.
É, mas foi a mesma coisa que eu falei, velho. Mano. Ele é um porradão sincero, velho.
Mano, é muito ruim.
E é o que eu quero ver.
É tá muito ruim, cara.
E aí, o cara quer ver Bleach também, e aí? E aí? Ele tá sem razão hoje, Lucas.
Mano, é verdade, velho. É que eu não quero ver um negócio bom. Eu só quero que o negócio não minta pra mim, entendeu?
Não.
É
verdade. Com isso, eu posso concordar. Eu consigo aceitar... O fato que a pessoa fica assim, o negócio é honesto, ele fala pra mim, ele fala, eu sou essa puta suja, esse é o High School of the Dead, tá ligado? High School of the Dead então... é extremamente honesto.
Então, é a mesma coisa de Baki, velho. Baki é honestão, porra.
Ah, ok. Com essa afirmação eu vou concordar. Tá? Aí nós tivemos também no Cartoon Plus 14, Kubo desenhou Bleach e olha no que deu. Título excepcional.
Ótimo nickname pro programa.
Já viram um gancho pra esse podcast, né?
É.
Aí nós temos aqui o comentário dele. Dos mangás mais novos da Shonen Jump, Kimetsu no Yaiba é o que eu mais gosto. Se passa no Japão do começo do século 20, focado em uma organização de caçar demônios. É tipo My Hero Academia na questão de ser um Battle Shonen basicão, mas bem executado. E tem um traço muito simples e detalhado ao mesmo tempo, e é bem diferente, principalmente para Shonen Jump. O começo é bem padrão, mas conforme vai juntando os personagens, eles vão sendo desenvolvidos, vai melhorando. E lá pelo volume 5, por volta do capítulo 30, já tem um arco muito bom. Mas o que mais deve empolgar é que vai ter um anime em abril de 2019 pelo estúdio Ufotable, que se não me engano é a primeira adaptação de mangá que eles fazem. Pelo teaser parece bom, ele deu até o link aqui do teaser, a gente deu uma olhada, certo? E, cara, é surpreendente porque realmente é um negócio, tipo, que eu não tava imaginando que o Ufotable fosse fazer, tá ligado?
É, o que eu comentei embaixo, eu falei que é realmente muito surpreendente que o Ufotable tá fazendo um mangá da Shonen Jump, né? Tipo, normalmente eles fazem coisas de jogos, assim, sabe? Coisas realmente
Fate.
Com potencial muito grande comercial.
No caso, eles fazem Fate e Tales, é isso, quase, né?
Cara, normalmente o que eles pegam é coisas que eles podem trabalhar muito, coisas próprias deles, tá ligado? Tipo, é muito, como a gente falou, jogos, mas também é as novels. Então, tipo assim, são coisas que eles podem trabalhar a parte do design, assim, a parte de animação, assim, mais de forma própria, né? Mais livre.
É, eles trabalham com certas companhias, né? Psy Games, Type Moon, essas, eles trabalham, tipo, é muito negócio certo, né? Eles trabalham muito coisa certa, né?
Que dê dinheiro.
Sim.
A Ufotable, ela fez o quê? Ela fez Fate, fez...
Tales of Systeria.
Tales, que mais?
É, quase todos os Tales são deles, não lembro.
É... Quase todos.
Quase todos, né?
Sim.
Cara, eu nunca vi Tales, mas os Fates, eles são bem bonitos, na real.
Não, a anima... Tipo assim, isso é uma coisa que você não pode negar contra o Ufotable. É que, assim, eles... São realmente, em questão de animação, muito bons aqui. Eu até peguei a lista aqui
sim, sim.
De séries de TV que eles fizeram, porque eles adaptaram filmes também, né? É, mas aqui de séries de TV, eles têm aqui, ó, Tales, eles têm Fate pra caralho, eles têm... Olha, eles fizeram, caralho, eles fizeram Guiô, velho. Aí já não dá muito certo, né? Mas é, é basicamente isso. Eles fazem Fate, Fire Tales, fizeram Demon Slayer. Agora que vai estar anunciado aqui é o Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Vai ser uma adaptação normal, aparentemente. E é isso. E eles fizeram... Ah, eles fizeram um da temporada passada que era muito bonitão, mas tinha uma história muito corta, que era Tokuen e Rambu.
Nem cheguei a ver isso.
É, muito bonito. História meio porca, mas... Bem bonito. Bonito pra caralho. Ah, eles fizeram God Eater também, que também é um jogo.
Ah, God Eater é um jogo.
É um jogo. Só que, assim, é um negócio... É interessante porque todo mundo tá falando desse mangá, mangá promissor e tudo mais, e uma coisa garantida, né, que é a qualidade da animação. Que é legal pro caralho.
É, pelo menos uma coisa a gente já vai ter, né? Qualidade de animação.
Sim. Continuando aqui os comentários, a gente teve um do Luxemburgo, inventor do 433.
O inventor do 433.
O inventor do 433. Não, cara, isso é maravilhoso. Ele mandou aqui: se o Kubo consegue ser mangaká, o Vasco pode ser um time de futebol.
Olha. Nesse momento estamos gravando, o Vasco está quase na zona de rebaixamento.
Não, ele está na zona de rebaixamento.
Não, acabou de empatar com o Flamengo. Tipo, o Flamengo tinha acabado de perder seu camisa 10 expulso. No lance seguinte, o zagueiro meteu contra, empatando o jogo. O Vasco é isso aí, cara. Não
esse
tem
é
falar
bom.
Que o Vasco pode ser time de futebol, não. Pode não.
Assim como o Kubo não pode ser mangaká, né?
É, até porque não. Ele terminou Bleach e foi fazer aquela porcaria de bruxinha horrível.
Bruxinha rabuda.
Harry Potter e bruxinha rabuda.
Mano, o cara homenageando o MC Marra e você nessa aí.
Olha aí. Olha aí. É, seguindo aqui nos comentários do Catum Plus 14, o André Silva continua com a bateria dele de comentário. Ele fez vários comentários aqui que... Eu vou omitir aqui, por exemplo, das séries que a gente comentou e tudo mais, né? Vai escutar aquele Cartoon Plus. Ele comentou aqui a opinião dele, nós lemos e tudo mais. Eu até respondi algum. Ele comentou sobre um mangá novo do Stone Rei, que eu comentarei nas recomendações que eu fui ler, tá? E ele falou assim... Esse comentário é interessante, que ele falou sobre Berserk. Tá uma putaria foda essa demora. E a história parece que não anda. Vocês viram isso? Em entrevista com o autor de Berserk, Kentaro Miura diz: realmente não creio que poderia deixar uma história tão longa e sombria ter um fim sombrio. E aí ele deixou a fonte. Ou seja, ele basicamente pegou o tema da história e falou: foda-se, né? Vou ter um final feliz e happy end.
Até porque já tem o final da história, né? Que é o fim da Era de Ouro, né? Que poderia ser um final muito bom.
Tem o fim, esse é o fim da história de verdade, né? Que acabou ali, né? Não teve mais nada, né? Depois disso. Pelo menos eu quero acreditar.
O mangá acabou em 90 e pouco, a gente continua nessa porque a gente é idiota.
Não, eu já parei desde aquela vez que eu falei que eu tinha parado, eu não li mais Berserk. Já digo aqui. Mas li essa entrevista que ele deixou ali e é muito engraçado, mano, ele falando sobre os personagens.
Eu tô envolvido com Berserk, sabia? Não. Eu tô envolvido. Porque Berserk... Panini publicou Berserk, né?
Panini.
E a Panini publicou muito menos do que ela deveria, e daí os volumes de Berserk estão super valorizados, e com isso eu consigo, sabe, ganhar na mão grande das pessoas vendendo online. Então eu tô envolvido com Berserk.
Traficante de mangá, você é um
amor. Caralho, você pegou.
Cala a boca que você fechou o Bakuman aí, os 20 volumes, irmão. Não tem que esse papo, não.
Inclusive, se tu tiver o 21 e o 22, eu tô comprando.
21? 21 acabou, filho. O último é o 20. Pra ver como o cara não leu. O cara tem todos os volumes e acha que não acabou ainda.
Eu tô falando de Berserk, porra.
Ah, tá. Não, beleza. Tá R$70 aqui, ó.
Nossa. Moleque tá na facada mesmo, cara. Tava esperando uns 30, 40
anos. Caralho, mano. É oferta e demanda, velho.
Os caras estão numa desonestidade, né?
Pai, oferta e demanda, mano. João Almoedo.
Nossa, mano.
Caralho. Mano, o Crive tá tipo o maluquinho do quanto custa o outfit, é quanto custa o mangá com o Crive, mano.
Eu só digo uma coisa, empreendedor nem a gente.
Eu vou enviar vídeo do Ideias Radicais pra tua irmã, caralho.
Colocou a irmã no meio, já...
Colocou a irmã no meio, é foda. Daqui a pouco vai falar que meteu o Nando Moura lá pra ela assistir. Aí é foda.
Mas ela já faz.
Bem, continuando aqui os comentários do André Silva, ele deixou dois que são muito importantes pra gente. Um é que ele agradeceu as nossas recomendações e que ele vai ver as de Pokémon, tanto Viridian City quanto It's a Hard Life. E uma coisa que ele falou aqui, que nós pedimos pros ouvintes e só ele cumpriu. Obrigado aí, tá? O Luxemburgo inventando 436 podia ter deixado também. É, que ele falou, o que ele sente falta no podcast do Catum é realmente a parte cartoon. Tragam algo relacionado ao universo de animações ocidentais. Nós queremos trazer.
Tá em falta.
Cara, a ideia inicial era essa, tá ligado? Só que o Nego é muito otaku, velho. Então, é foda.
Ó, na... Nego, eu digo chefinho.
O Nego, eu digo chefinho.
Que a gente não é tão otaku assim. É que mano, a gente... Deixa eu falar, cala a boca.
Pode falar.
Ó, lá no começo do Cartoon a gente já falou bastante de Cartoon, inclusive eu e o Carlos recomendamos uma série que tá na Netflix da Liga da Justiça,
Young Justice.
É, eu já fiz post de Rick and Morty. Provavelmente já teve algum filme de animação. Os Incríveis teve semana passada de recomendação. Então a gente, aos poucos, a gente vai introduzindo isso aqui. Não é tão recorrente porque a gente consome mais o mundo dos animes e mangás. Mas volta e meia a gente solta uma coisinha ou outra aqui.
Sim. Inclusive a ideia do quem é o chefinho que agora tem que ficar quieto. Essa sempre foi a ideia do Cartoon, na realidade, que era não se limitar só a mangá e anime e tudo mais, falar de outras coisas. No audiolog você vê algumas coisas, como falar de outros temas que não são só animação e tudo mais, de oriental. Mas o que acontece é que, como a galera aqui já tá muito nesse meio, e geralmente já viu essas coisas, pela falta da gente ter uma equipe muito limitada, né? O que é péssimo. E também ter pouco tempo, a gente acaba ficando no... Tipo, ó, já dá pra gravar isso. Eu e o Carlos já falamos muitas vezes de alguns cartoons. E o que acontece muitas vezes é que só duas pessoas viram, não três. E aí, tipo, acaba não se acertando. Mas, tá, a gente tá tentando montar uma pauta pra conseguir falar só de um cartoon e tudo mais. Valeu por deixar aí, a gente vai... Sim, tentar adiantar aí um podcast sobre animação ocidental, que a gente também gosta muito. Então é isso aí. Valeu pelos comentários. Muito obrigado a todos.
Mas vou ser sincero com ele rapidão, que nós, a gente já tem os próximos casts da nossa saga... Saga, sei lá... Cartoon normal, né? Sem ser o plus.
Tradicional.
O tradicional. E não tem nenhum... De cartoon mesmo, mas é uma coisa que a gente vai buscar fazer.
A gente tem pelo menos uns 5 gravados, mas eles já estão gravados há pelo menos uns 3 meses, 4 meses, mais ou menos.
Inclusive, até deixar aqui o disclaimer, porque às vezes vocês podem fazer um pedido, ou a gente até pode prometer que a gente quer gravar, que nem a gente já comentou de 20th Century Boys, provavelmente vai ter cast, sei lá o quê. Pra quem não sabe, a gente grava tudo em um período só, e a gente vai lançando mensalmente essas séries que são só sobre uma obra e tudo mais. Ou só sobre um arco. E aí o que acontece é que a gente grava com antecedência, então tem muito podcast já gravado que vai ser só lançado depois. Então o pedido pode sair só, tipo, 6 meses depois. Infelizmente é assim, porque é o único jeito que a gente tem de continuar postando sem perder, né, as datas.
Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem um cast que foi gravado em dezembro do ano passado e até agora não saiu, entendeu? E não vai ser o próximo a sair. Então,
até porque... o que a gente pode fazer pra tentar incluir um pouco mais a parte de cartoon momentaneamente, assim, no site, tipo, mais agora, é de repente trazer uma notícia, alguma coisa do tipo, recomendação, a gente volta meio atrás. Mas de repente trazer uma notícia, alguma coisa legal que acontece. Isso a gente pode fazer.
A gente pode voltar alguns, trazer alguns textos, esse tipo de coisa. O Lucas fala muito de curta também no Dodge Logs, então. Pega essa vibe também.
E vou começar agora, né? Já vai lançar essa sexta, eu garanto pra vocês. É o meu primeiro post sobre desenvolvimento de arte, né? Criação artística. Vai ter a parceria aí também de um outro colega meu, que também é artista. E nessa daí eu vou falar sobre animação, produção de animação em geral. Sem ser anime, sem ser nada. Só criação, como se cria. Então vai ser completamente neutra, por exemplo. Quem quiser tiver interessado, fica no aguardo aí. Vai sair provavelmente sexta, sábado, não tenho certeza ainda. Mas provavelmente isso, mais tardar domingo.
É só pra deixar claro, tipo assim, a parte dos cartões, eles pegam um pouco pra gente, né? E aí vamos explicar um pouco. Que a maioria desses cartões, eles têm uma grande quantidade de episódios, tá ligado? Então a gente já parou pra montar a pauta, por exemplo, de Coragem, próprio Young Justice, esse tipo de coisa. Então são 50 e cacetada de episódios, tá ligado? Quando é uma pessoa fazendo um post ou algo parecido, como eu fiz de Gundam Seed, que é grande pra caramba também, é tranquilo. Agora pra 5, 4 verem 52 episódios que, pô, já viram, mas viram na infância, ou nunca viram, esse tipo de coisa, é um pouco mais complicado pra gente. A gente depende muito das férias, né? Como a gente comentou, como a gente faz.
A pauta é um negócio também, porque como a gente pega, geralmente, animações que tem uma cronologia e tal, tem uma história grande por trás, você pega alguns desses cartoons, eles não são cronológicos, então... Às vezes é uma pauta meio complicada de fazer. Às vezes a gente gosta, assiste, mas é difícil montar uma linha coerente de raciocínio pra fazer um podcast de uma hora e meia, né? Mas é isso.
Por exemplo, se a gente fosse fazer um podcast... Só pra terminar, né, Lucas? Se a gente fosse fazer um podcast, por exemplo, de algum desses novos da... Novos, entre aspas, do Cartoon Network, né? Adventure Time, o Gumball. Eles são episódios, como o Lucas falou, que eles são literalmente episódicos. Mas eles têm muita coisa por trás, então a gente teria que parar pra falar muita coisa de como é que é apresentado nos episódios, mas tal, então dá mais trampo de montar também a pauta.
Sim. Mas é isso.
Foi mal, Lucas.
Não, sem problema. É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que tá escutando. Mas vamos virar, porque a gente tem muita coisa pra comentar ainda. Então vamos começar aqui as notícias. Primeira notícia é uma notícia muito curiosa, uma notícia muito bem feita, que, cara, isso aqui é pra isso que eu gravo o Plus. Porque vai ser lançado uma HQ do Neymar, o herói brasileiro.
Genial.
É isso aí, mano.
É uma notícia que você não precisa nem falar, né?
Mano, essa é uma notícia... Que poderia ser uma notícia do Prorrogação também, né?
Podia ser. Esse podcast podia lançar no Prorrogação só por causa dessa notícia.
Provavelmente, seria essa notícia. Tipo, Prorrogação era duas notícias também. Seria essa notícia e a outra seria que o mendigo comeu um pavão raro, né?
Que duas notícias? O cara nem lembra. Prorrogação tinha quatro notícias.
Pô, por isso que era longo, né?
Não, pô, era longo da boa, mano. O Prorrogação era foda.
O Prorrogação tinha duas horas, mano.
Só por causa dessa notícia dá pra lançar esse cash aqui também como Prorrogação 90 e pouco.
É isso aí. Prorrogação acho que é 90 e... Nem sei.
96.
Não, é que tem mais um pra lançar da Copa do Mundo. Até hoje não lancei.
Você é um vagabundo, cara.
Mas o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Na verdade, o do Carlos também poderia falar alguma coisa quanto a isso. Mas...
Ah, mano, tá suave, faz o que tu quiser.
Tá tranquilo, mano. Não vou ficar com isso.
Vamos lá. O Neymar lançou a HQ aqui. Pra quem não sabe, eu vou explicar um pouco a notícia, tá? Neymar já dominou o mundo dos jogos. Isso aí eu posso questionar um pouco. E com participação, ele vai ter o seu próximo universo com participação. Ele já teve até participações especiais como a Liga da Justiça, ok? E agora é a vez do craque brasileiro se aventurar pelo mundo dos quadrinhos, dando uma de Stan Lee, lançando sua própria editora de quadrinhos baseada em si mesmo. Ele lançou uma editora de quadrinhos chamada Neymar Jr. Comics só pra lançar o próprio quadrinho, mano.
Então, quando eu vi essa notícia a primeira vez, não tava falando isso daí, mano. É ele que lançou, mas é ele que falou assim, foda-se, eu vou ser capa de revista de quadrinho.
Mano.
Foi ele mesmo?
Mano, ele mesmo tá lançando.
Ele falou, vou lançar um quadrinho mesmo, não quero nem saber, e o meu boneco vai ser cheio de tatuagem.
Não, é isso mesmo, cara.
Caralho, parabéns, ó, Neymar, parabéns.
Parece que ele tem, tipo, o poder do leão, um leão azul.
Não, parece que ele tem o poder do dinheiro.
É.
Parece que ele tem o poder do Tony Stark, que é dinheiro.
O negócio, pelo que eu tô vendo aqui na Neymar Junior Comics, que eu já abri aqui o site. Ó, inclusive, a primeira edição não é grátis.
Pera. Como é que vai chamar o universo dele? Junior Verso?
Neymar Verso.
Nada, mano. É o Cavadinha Verso. É. Mano, olha só, inclusive o primeiro.
Mano, rapidão, no Neymar Verso, o Ganso é o Sandman.
Porque ele é o Gansono.
Exato.
Meu Deus,
velho. Eu tô doido pra ver a estreia do Zuniga, bicho, de Sagat mandando Tiger Kick.
No universo do Neymar, o Valdívia é o Deadpool, mano.
O Tite, ele é tipo o mestre, né, dele, né? Ele vai ser tipo o Zordon, não sei lá, né? Imagina, velho, a cabeça azul do Tite de grande.
No universo do Neymar, o Sérgio Ramos é o Dio do Jojo.
Ele vai estar chutando cachorro, mano.
Ai, caralho, velho. É foda, cara. E quem seria a Bruna Marquezine?
Sei lá, deixa eu pensar. Tem que pensar, velho. Tem que pensar.
Tem que pensar, mano. A Bruna Marquezine seria.
É tão mais fácil fazer piada com homem, velho. Mulher não tem muita graça.
Nossa! Mas é. Cara.
Com certo isso aí, Valente, não tem muita graça que a gente tem medo de ofender, né?
É, exatamente. É.
Oh, não, mas ó, uma coisa da HQ do.
Qualquer coisa vira homofobia, não, vira machismo.
Nossa, cara, nem sabe.
Mas ó, uma coisa que eu gostei da HQ do Neymar é que ela chama Inked, a arte ganha vida.
Tem tudo a ver.
Só que tem uma coisa legal, é que assim, o primeiro volume, ele custa 99 centavos, então eu achei o preço, pô, legal, tá ligado?
Caralho, mano, vou comprar todos. Todas elas.
Tem no site oficial do Neymar, cara. Neymarjunior.com.br. É,
vai ser 99 centavos pra comprar, mas o frete vai ser R$20.
Mano, não, mas acho que dá pra ver, ler online, velho.
Dá, o primeiro capítulo é de graça aqui, viu? Só avisando.
Puta que pariu. Ó, Neymar, eu te amo, Neymar.
Por que vocês não mandaram isso pra mim mais cedo que eu li e fazer uma review daqui do primeiro capítulo?
Então vai ter review, ó.
Vai ter review. O Marcos
acabou de se comprometer.
Vai ter review do primeiro capítulo feita por Gabriel Marques.
Oh, quem é que tinha falado que ia fazer review de Super Campeões?
Não.
Chefe!
É porque alguém tava discutindo que, não, porque Super Campeões é maravilhoso, o mangá é maravilhoso, sei lá o quê. Aí, nós desafiamos ele e falamos assim, se o mangá é tão bom assim, você lê e faz uma review. Aí, até hoje, ele não fez. Queria entender.
Onde já se viu isso, hein?
Inclusive, a notícia que vocês tiraram foi do site da Capricho, né?
Não, foi a do Nerdbunker.
Então vocês são uns verdos, porque a Capricho lançou a mesma parada e vocês não pegam de uma fonte mais confiável.
Eu vou dar aqui a sinopse da HQ do Neymar. O que acontece quando juntamos Neymar Jr. e uma tinta misteriosa que conseguem fazer com que suas simples tatuagens ganhem vida? Descubra além dessa prequela gratuita da nova série de histórias em quadrinhos Inked. Meu amigo, eu só quero comentar.
Não. Inked, a arte ganha vida.
Mano, ó. Vou falar uma coisa aqui sobre a premissa. A premissa, aparentemente, é um plágio de uma HQ nacional chamada Born Catola, uma HQ independente, que tem essa mesma temática que é a tatuagem ganha vida. Parabéns.
Mas, peraí, o cara, ele era jogador de...
Não. Se ele não deixa eu perguntar uma coisa. O cara que fez essa HQ brasileira é o Neymar?
Ah, não. Não é.
Então não é. Então não é, cara.
Não é plágio.
Sério mesmo. Só, inclusive, aqui, mandar aí parabéns, Levi. É, gosto muito de Barney Cartola. Muito parabéns pelo seu trabalho nessa HQ, tá? Não escute meus amiguinhos aqui.
Mas não é o Neymar, né?
Ele não é o Neymar. Não. E vale constar aqui que tá na notícia, ele fala que ele vai lançar outras 3 HQs com o nome Inked. Aí tem outro que é o Leão e a Menina.
Caralho.
Muito bom. O bom é que é. Muito bom, cara. É que assim, tá escrito assim na capa da HQ: Neymar Jr. apresenta Inked.
Cara. Como se ele tivesse desenhado tudo.
Mano, eu só vou ficar muito surpreso, sério mesmo, se esse, o leão e a menina não for alguma história de uma garota no Clube Esporte Recife. Eu vou ficar muito, muito decepcionado se não for isso, velho. Sério mesmo?
Sabe o que, que eu vou ficar surpreso?
Por quê?
Eu vou ficar surpreso se for tão bom quanto o filme do Bleach.
Caralho, velho. Caralho,
você já tá surpreso.
Já tá fazendo. E já que você comentou isso, eu acho que é a hora de virar. Já que o Valente comentou sobre o filme de Bleach, nossa próxima notícia é o lançamento live action de Bleach na Netflix, que inclusive já vai comentar no Cartoon Plus quando foi anunciado.
Exatamente.
Cara, é complicado dizer isso, assim, porque o negócio é que, assim...
O negócio é comer cu e buceta.
Ele é surpreendentemente bom.
É verdade.
Cara,
se você se você voltar no Cartoon Plus, alguns Cartoons Plus atrás, a gente meteu o pau falando que live action não tinha futuro. E a gente tá aqui pagando nossa língua. Porque, na verdade, é muito bom. Surpreendentemente bom.
Aí, aí, só pra avisar que não vai ter review não, porque o que tem de grátis é 3 páginas. Sendo que 2 é capa.
Ué, já dá pra fazer review, caralho. Quantas coisas...
Ué, é mais fácil ainda de fazer review.
Ué, quantas coisas aqui você já não falou sem nem ler? Já é mais.
Beleza, então.
Caralho, que maravilha.
Mas, cara, é complicado dizer isso, mas é surpreendentemente bom, cara. O live action de Bleach tá disponível na Netflix, qualquer um que pode ver. Cara, eu abri minha Netflix... A primeira coisa que apareceu, tá gigantão lá, o banner do live action de Bleach. Eu cliquei.
Nossa.
E me surpreendi.
Você clicou e se surpreendeu.
Eu cliquei e me surpreendi. Tipo, os personagens tão maneiros, assim, sabe? Não é aquele filme live action onde os personagens parecem um cosplay, sabe? Tipo, são pessoas que você poderia olhar na rua, assim, e falar, pô... Parece um ser humano, entendeu?
É crível.
É crível, isso aí. O Shed tá legal, tipo... Eu acho que ele podia ser, tipo, um estudante mexicano mesmo. Poderia. Mas, tipo, ele tá bem caracterizado, sabe? O Ichigo tá bem caracterizado, a Rukia tá... O Ishida tá... Os únicos que estão mais estranhozinhos, assim, são a Barai e o Byakuya. Mas também, tudo bem que o cara tem metade do cabelo de dread, o outro tem cabelo vermelho e tem tatuagem, que já não são pessoas que você ia ver na rua, assim, entendeu?
Não, mas... O Byakuya eu achei bem caracterizado, porque, tipo, o design dele já no mangá já é bizarraço e, tipo, foi uma solução da hora.
O meu único problema com o Renji, no caso, eu achei que ele ficou legal como um todo, porque é muito difícil você trazer o Renji pra uma vida real. Mas o ator, eu acho que ele deu um overreact em todas as cenas e isso atrapalhou o personagem, tá ligado? Mas fora isso, tipo, sei lá, a caracterização tá ok. O Byakuya também tá legal. Achei tudo ok, nada fora do padrão, tá ligado?
E eu acho que ele tem uma comédia, assim, sabe? Bacana, assim, tem umas partes com umas cenas ou outras de comédia, assim, que ele tá bem legal. Então, é incrível, cara, mas é realmente bom, assim, os efeitos especiais, assim, com o Hollow. Não é aquela maravilha, assim, não é um filme da Marvel, não é uma animação, assim, fantástica, mas, tipo, dentro do budget aí que eles tinham, do orçamento, tá legal, assim, tá muito melhor que Ataque dos Titãs, tá muito melhor que aquele Devilman, que live action que saiu. Então, tá ok, cara, é um resultado... Bastante satisfatório pro negócio onde eu tinha zero esperança. Com certeza, assim, com muita convicção que eu falo que ele é infinitas vezes melhor que o live action de Death Note, que tinha muito mais dinheiro e com uma história muito mais fácil de adaptar.
Concordo.
Olha só.
O engraçado é que, pelo menos na minha opinião, o live action de Death Note fez o mais difícil, que era... fazer um Ryuko decente. O Ryuko deles ficou legal, tá? Não ficou ruim. Mas eles cagaram todo o resto de em volta, que era fácil de fazer. Mas aí, né? Fazer o quê?
Beleza, eu não assisti. E... achei muito ruim.
Vai se fuder, mano. Na moral, caralho, cadê a sua regra de etiqueta aqui que você não deveria falar mal do que você não viu?
Olha só.
Não, mas essa é a regra de etiqueta que a gente furou no primeiro cast que a gente fez, né?
É. Meu Deus.
Acho que não tem um cast que a gente não fala mal do negócio que a gente nunca viu.
Não, porque se a gente visse, a gente não tava falando mal, né?
Ah, o próximo cast que vai sair, tirando esse na próxima semana, vai ser um cast da série tradicional do Cartoon. Tem um lá falando mal de Sangatsu no online, eu sei nem ter visto.
Quem será? Nem sei quem é.
O Lucas. Falando mal de Tenshimuyo sem ter visto? Também.
Eu vi Tenshimuyo, filho da puta.
Não viu nada, isso é papo. Se você visse, você teria gostado, mas tudo bem.
Meu Deus. O cara me vem nesse podcast defender Tenshimuyo, velho. Puta merda, velho. Sabe sobre ser honesto? Tenshimuyo não é honesto. Ele te vende que vai ter alguma história e nunca tem.
É honesto sim, cara. É honesto.
Pelo amor de Deus. Não tô com essa
história. É honesto porque ele nunca te vendeu que ia ter alguma história.
Vendeu sim.
E nunca teve.
Ó, eu vou virar aqui pra uma notícia especial. Gintama não vai acabar.
Pode crer. Tinha esquecido disso já.
O Euromarx tá me ofendendo, mas eu trouxe uma notícia só pra ele. Só pra ele. Porque ele que é o grande fã de Gintama. E adivinha só.
Porra, a gente ficou aqui 2 meses falando, porra, finalmente essa merda vai acabar. Tava na hora.
Eles comemoraram cedo demais, cara.
E posso te dizer uma coisa: nenhuma das pessoas que tá falando isso viu o Gintama.
Não mesmo.
A Gintama é muito ruim, mano. As piadas não
fazem
sentido.
Que eu não vi, eu vi um episódio, eu não entendi porra nenhuma, nunca mais.
Não, só pra não dizer, eu tentei ver 5 episódios de Gintama. E já foi o bastante.
Aí não entendeu nada e nunca mais.
Não, eu entendi tanto que não continuei assistindo. Agora, continua, ó. Vamos falar que isso aqui é curioso. O autor tinha falado que ia acabar, tá? Isso aqui não é um bagulho, tipo, entenderam errado, sei lá o quê. Não, porque foi o próprio autor, Hideaki Sorachi, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, né? Mas ele falou assim, esclareceu em uma carta pro fã, né? Falando assim... Com Gintama, eu interpretei mal. Nos últimos 3 anos, só tenho pensado. Eu acho que ainda não consigo finalizar. E aí, o que vai acontecer é que Gintama só vai mudar de revista mesmo.
Então, cara, só pra falar de um retrospecto de coisa que acontece bastante em Gintama, é ele falar que vai acabar, cara. Isso tipo, o anime em si... Ele pegou essa paradinha de ficar falando que vai acabar... E, tipo... O anime acabou, entre aspas, umas 3, 4 vezes ao longo das temporadas.
Mas dessa vez ele tinha dado o número de capítulos, tava esperando, né?
Mas o Sorachi é um troll do caralho, o cara é babaca mesmo, ele faz essas paradas. Manda leitor tomar no cu e o caralho.
Olha só, é a única coisa que tem pra respeitar em Gintama.
Eu fico pensando assim, lá o pessoal compra volume também, que nem a gente aqui no Brasil, né?
Compra?
Sim.
Sim, e já que ele vai mudar de revista, eu fico imaginando como vai ser a pessoa que compra todos os volumes de Gintama, tendo todos os volumes, tipo, até X volume, aí depois de X volume ela tendo que comprar de outra revista que tem os padrões da revista totalmente diferentes, e o Chique nervoso atacando porque tá tudo desproporcional do resto do
da coleção. Não, cara, o cara vai mudar de revista, mas é dentro da mesma editora. O padrão dos compilados, dos capítulos de Gintama vai ser o mesmo.
É, não é tipo One Piece da... da Conrad e da Panini, tá ligado?
Sim.
Não, vai continuar a mesma coisa.
É pela Jump Diga.
Quem tem toque vai poder continuar comprando.
Nossa, eu ia ficar maluco depois dessa acontecer.
É, ele
cara,
vai...
imagina tu saber que minha correleção de Monster até o 10 é da Conrad e o resto é da Panini.
eu nem continuaria, velho. Nem continuaria.
Meu amigo, mano, eu tenho Vagabond pela Conrad.
Vende até o 10 e dá um jeito de conseguir.
Meu pau, mano.
É, compra de mim, mano. Eu te vendo a 50 cada volume.
Olha que monstro você acha a cada esquina, velho.
Ai, é foda, né?
Mas o meu tem melhor qualidade.
Ah, tá.
Mais conservado. Cheio de traça.
Eu tenho Vagabond aqui, hein? Quem quiser, tenho até o 49. Só fica aqui, hein? Quem quiser comprar, cada um sai duas vezes o preço que sai normal, que no caso que sai agora é R$40, R$80 cada um.
Caralho, então, isso aí é o preço do mofo que tá nessa porra, né, cara?
Não tá não, tá bem cuidado, as páginas estão branquinhas, que a Conrad é uma editora melhor que as editoras atuais e o papel era melhor. Então fica aí.
A Conrad era muito boa, cara, saudade daqui.
Saudades, Conrad. Pena que vocês faziam uns meio tanque era triste. Mas, fora isso...
Você faliu, né, cara?
Triste você falir, né?
Será boa, pena que você faliu.
Admiração.
No meio toque tinha que falir mesmo, mano.
Nossa. Bem, mas é isso. Então, depois dessa notícia surpresa, a gente pode passar para as recomendações. Então vamos embora para nossas recomendações semanais. Já que você já falou de Gintamer, o Max, fala o que você leu, o que você viu da última semana pra cá.
Então, não vi nada muito... não. A primeira coisa que eu vou falar é de um podcast que, da Folha de São Paulo, que é o... do Grupo Folha lá, que é o Presidente da Semana. E uma vez por semana eles lançam um podcast falando de um presidente do Brasil e tá da hora, é da hora. Eles já chegaram na redemocratização.
Cara, isso é muito... Vai tomar no...
Ah, cara, esse... Mano, podcast de meia hora e, tipo, é maneiro. Tá legal pra caralho.
Cara, vem falar de política aqui.
Não é pedante,
cara. O cara me vem falar de podcast de presidente do Brasil, mano.
Não, primeiro que o cara me vem com Folha de São Paulo.
Eu quero mais que o presidente do Brasil morra, velho.
Mas o Eero Marques é isso, cara. Ele é isso.
Ele é o Lula.
Pra quem?
Pô, eu amo ser burro. No fundo, né, mano? Não tinha sacado.
Tá aí, ó. Várias vezes já foi colocado essa vinheta. É o Jequiti.
É mensagem subliminar, né?
É mensagem subliminar. É isso que eu queria fazer, na verdade. Trazer essa mensagem subliminar à tona pra declarar vocês todos uns petistas safados.
Olha só. Que mais?
E outra coisa que eu li essa semana, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Neymar lançou uma revista quadrinhos.
Parabéns. Parabéns.
Eu li uma página da revista quadrinhos dele e ele traz um contexto muito bom sobre tatuagens. onde ele diz que a tatuagem é parte da cultura moderna, não tem como andar um quarteirão sem passar por uma tatu, mas não foi sempre algo usado para expressar individualidade. Aí acaba o que eu posso ler de graça no site.
Na moral, você mereceu, Eru, porque puta merda, velho.
Do plot twist do Catu.
Eu não tava esperando por isso, velho.
Eu também não tava.
Essa foi uma piada em tiro Oda, mano. Se concretizou algum tempo depois, velho.
É, verdade. Foreshadowing.
Foreshadowing, é.
Foreshadowing de Dino Marques, né, mano? Olha só. Pois então foi isso, Eru.
É isso.
Obrigado. Então, Fábio Faria, segue as suas recomendações.
Vamos lá, duas recomendações. A primeira é uma série da Netflix. Não sei se dá pra se dizer se é série ou reality show, acho que é série. Chamada Incríveis por Dentro. que como a gente tá nessa vibe Discover Home Health, essa série da Netflix, ela fala sobre casos fora, parecem casos comuns, mas por dentro são casos...
Cara,
tem um cara que... Você sabe qual que é? Conhece a série? Não,
fodeu, já vi que eu vou viciar.
Oi, Irmar.
As duas temporadas, cara, tem um cara que tem tipo um acervo do Chicago Cubs.
Cara, tipo, tá na Netflix.
Absurdo.
Tem o do cinema,
de casa,
do
tipo, cinema, né? O primeiro e segundo episódio.
É o que ele tem o cinema do Chicago também, né?
Sim, sim, sim.
Porque eu também assisti.
Cara, basicamente ele tem um bar na casa dele, onde tipo... Todo banquinho do bar é sustentado por um taco assinado por um jogador, tá ligado?
Caralho, que foda.
Cara, tem um cara que tem uma casa que é tipo um circo, tá ligado? Cara, tem... E mostra também a construção de casas diferentes, assim, tipo casa num barco e tal. Então é bem legal.
Como é que é o nome?
A segunda temporada acabou de sair e é bem bacana.
Incríveis por Dentro.
Incríveis por Dentro, Netflix.
Tem uma que parece Casa de Hobbit, que é um círculo na grama, muito louco.
Sim, sim. Tem várias casas mesmo. E muito é bem, bem legal, assim. Uma série muito bacana. A segunda recomendação é que eu estou... não sei se vocês sabem, mas dentro aqui do Catum, eu sou um dos únicos integrantes que gosta de... Durarará.
Ué, um dos únicos?
Ninguém vai questionar?
Um dos únicos.
Cara, tu deixou essa deixa só pra ser cuzão mesmo.
É, Carlos, vocês gostam do Durarará?
Eu gosto.
Cara, eu não assisti.
Tá, você Greve, é um dos únicos quatro daqui que curte.
É, você é um dos únicos. Porque não tá no meu top 1 de anime, não. Ah, é um engano aquilo lá.
É um babaca mesmo.
Mas eu vim de propósito, mas tudo bem. Eu revisitei a primeira e a segunda temporada de Durarará. E eu vou falar que é bem bom mesmo.
Nossa.
Realmente.
Nossa! Meu Deus! Caramba, que surpreendente você!
E assim, eu tinha uma lembrança muito boa da primeira temporada. Lá na época que ela saiu e tal, se não me engano foi 2009, eu assisti e tal. Pra mim era muito bom e eu fui assistir de novo, é realmente muito bom mesmo. E a segunda temporada é bem inferior à primeira, que eu me lembro assim, assistindo a primeira das quatro temporadas, pra mim a primeira é melhor ainda, mas também é boa, tipo, o roteiro continua bom, inferior à primeira, mas continua bom, a única questão é que a animação decaiu bastante qualidade, mas... vale a pena ser assistido, assim, provavelmente um dia a gente grave um cast, assim, por mais que só eu que queira gravar esse cast, então acho que é isso, boa recomendação aí do Durarará.
Se depender de mim, não tem esse cast.
Se depender do Lucas, não tem esse cast, é ele que manda essa porra aí.
É, exatamente.
É o líder.
Eu sou o líder, é assim que funcionam as coisas. Só comentando aqui, eu fiz a mesma coisa que o Fábio faria. Eu tinha um sentimento muito bom com o Durarará quando eu assisti pela primeira vez. E eu quis rever e pensando, putz, vou quebrar a regra, já era, fodeu. Eu assisti e continuei achando a mesma coisa. Então, não dou nada. Eu concordo com ele, a segunda temporada é inferior. Quanto à animação, pra quem não sabe, rolou a treta, né? Eles saíram de estúdio, o estúdio anterior ficou com toda a grana e, né? Fodeu tudo, e por isso que é a animação inferior também. E tal, o que não necessariamente significa nada, né? Porque não muda o fato que é inferior mesmo. Mas eu afirmo uma coisa. Durarará, em seu ponto baixo, é melhor que 90% que ia sair em toda a season.
Concordo.
Então, fica aí.
Concordo. Mas a foto dessa animação é que é uma animação que saiu muitos anos depois, né? Acho que 7 anos depois, né?
Sim.
E mesmo assim ela é inferior que a primeira que saiu em 2009.
Mas vale constar que a primeira, quando saiu em 2009, era uma das melhores animações da época.
Isso realmente é verdade.
E se pá, a melhor soundtrack da época.
Sim.
Então, temos isso também.
Cara, mas eu acho que não importa muito a animação, porque isso é um anime que durarará nos nossos corações.
Vai tomar no cu.
Você elege o duro,
mano. Tamo muito prorrogação hoje.
tira as palmas dele aí.
É só falar de Neymar, né, cara?
É só falar do Neymar que pode.
Você devia pegar o som de vaia também, Lucas, quando o cara manda uma dessa.
Mano. Eu devia, né?
Vai te vaiar em todo podcast, quer falar o quê,
cara? Quando eu comecei a falar de do Urarara, eu tinha certeza que o Lucas ficou em choque porque achou que eu ia falar mal, velho.
Não, porque eu sei que você gosta também, seu idiota. Filha da puta tá no seu top.
Não, mas é sério, eu achei que realmente assim não passava na regra dos 15 anos e eu assisti e realmente passa tranquilo, é bom mesmo, entendeu? Então pode assistir.
Eu sei disso. Não, é porque você, geralmente quando a gente assiste, a gente tem um medo, né? Pessoas escolhem um bagulho que você gosta muito, né? Você fala, puta, vou ver de novo, Durarara. Eu tive esse sentimento, aí eu falei, ah, eu revi ano passado Durarara, velho. Aí eu falei, puta, vai, eu vou rever, fodeu, né, mano? Já era, eu lembro a cena do celular, não vai ser mais chocante e tal. Não, a série compra você e você fica chocado de novo. É maravilhoso, cara. Que personagens maravilhosos. É, mas é isso. Carlitos Maia.
Cara, então, eu tenho duas recomendações aqui pra dar. A primeira, eu fui no cinema, paguei R$4 pra ver Jovens Titãs em Ação, o filme.
R$4?
R$4.
Tá estudando animação?
Você tava saltando até o cinema, mano.
Não, foi o Cinemark.
Cinemark, promoção, graças a Deus. Aí, era o Marcos entende. Pobre tem que entender também junto, né, velho?
Exato, mano.
Aqui não teve essa promoção, não.
Foi na quarta-feira, né?
Cara, no downtown aqui do Rio de Janeiro, de segunda a quarta é R$4 a meia.
Ah, é, acho que tem essas paradas aqui também.
Eu vi Kimi no Na wa por R$4 também, cara.
Não é, não. Não é em todo lugar aqui, não.
Não, mas acho que aqui em São Paulo tem também. Eu lembro de ter
não, mas parado assim. Não é em todo lugar aqui no Rio também, não. São alguns específicos.
No metrô de Santa Cruz não é.
Aí, beleza. Vamos falar sobre o filme. Cara, na boa, é a animação que eu mais gostei de ver esse ano.
Aí, ó. Pra quem falou que a gente não tava falando de cartoon, tá aí, ó.
Mano. Então, se deixar, até faço uma review sobre o filme, cara. Eu já sou contra muito do que as pessoas falam desse novo Jovens Titãs, que não é tão bom quanto o antigo, blá blá. Tipo assim, não é tão bom quanto o antigo, mas também não é ruim. As pessoas adoram acabar com esse novo Jovens Titãs. E cara, o filme é muito foda. Ele tem uma animação muito maneira e ele consegue variar os tipos de animação. O Lucas vai ver, Lucas. Tipo assim, ele varia os estilos de animação direto, o tempo inteiro. Não é só um tipo que eles trabalham. E além disso, o filme, ele tem um roteirinho muito bacana e ele é um roteiro muito metalinguístico, porque é muito engraçado, porque eles começam a falar sobre super-heróis e o que é ser um super-herói. E aí eles chegam à conclusão que pra você ser um super-herói de verdade, você tem que ter um filme.
Ah, é metalinguístico? Parece pedante. Vou assistir.
Exatamente. Só que eles conseguem ser engraçados, porque aí o Robin começa a querer ter um próprio filme dele pra ele se considerar um super-herói, tá ligado? Só que eles começam a brincar com a ideia, tipo assim, ah, são muito bobos. E aí, tipo assim, ninguém quer fazer um filme deles porque eles são bobos e ridículos, tá ligado? Então eles começam a se auto-zoar, tá ligado? Ao mesmo tempo. E o filme é só isso, ele só zoa o tempo inteiro. É o filme com o maior número de referências impossíveis, entendeu? Eles pegam o vilão e o Slade, eles voltam com o Slade, e o tempo inteiro eles tentam irritar o Slade chamando ele de Deadpool, por exemplo. Tipo, ué, mano, você é Deadpool, cala a boca. Tá ligado? É esse o tempo inteiro. O filme é só assim, e os filmes fazem referência a tudo quanto é coisa. Então, cara, tipo assim, se você ainda tinha uma dúvida ou algo parecido do que ver, se vale a pena ver, cara, pode ver tranquilo que vale muito a pena ver Jovens Titãs em Ação, o filme. E o melhor de tudo, pra quem quiser, vou deixar aí no link, que é a cena pós-créditos, que a princípio deixa entender que vai sair uma nova temporada do Jovens Titãs antigo. Do classicão, né, não foi confirmado ainda pela Warner, mas deixa isso muito claro no final, né? Já tem várias teorias na internet, então isso é um ponto foda do filme, mano.
Você sabe, cara, que quando eu era criança, eu assistia muito aquele filme Batman e Robin, né? Do Joel Schumacher, sabe?
Sim, sim.
E eu gostava, né? Eu era criança, eu gostava do Batman Card, né? O cartão de crédito do Batman, dos mamilos na armadura, eu gostava muito. E só que eu não gostava do Batman, eu gostava do Robin. Então teve uma vez que a minha mãe, ela comprou uma fantasia pra mim do Batman. E eu fiquei tão puto com ela que eu fiz ela trocar pela uma fantasia do Robin. Então, ponto positivo aí pra Jovens Titãs.
Que aleatório, mano.
Mano, na moral, você tá sequelado, cara? O que tá rolando, velho?
Ai, na moral, lança esse cast aqui no prorrogação, sério.
Ninguém vai perceber a diferença. Cara, né?
Só pra deixar bem claro, nós estamos mais sequelados que o próprio filme do Jovem Titãs, velho. Que já é um filme sequeladaço, velho.
Mano, eu vou falar aqui rapidinho, é Botafogo e Habibs e Arsenal. E aí agora já pode lançar no podcast de prorrogação. Acho que tá tranquilo pra lançar agora.
É, já tá tranquilo pra lançar lá.
Ô, o quinto melhor do mês na Premier League, hein? Você viu? Muito louco. Pronto, só isso. Prorrogação, é isso aí. Continua, cara.
Então, deixa o link do prorrogação nos créditos.
Já tem um bilhão.
Dá o link aí. Vai ter o link, vai ter link. E a segunda...
Ouço prorrogação.
Pra você ouvir os melhores comentários da internet sobre o Campeonato Brasileiro de 2015, hein? Ou sobre a Copa do Mundo de 2014.
Sobre a Champions League 2015-2016. Muito atual esse podcast mesmo.
Porém, tem ótimas notícias como Robin é devorado por um crocodilo ou o mendigo transa com um pavão.
Você tem várias, você tem o assalto do urso. Você tem várias coisas legais na prorrogação que são super interessantes, de utilidade pública. Entendeu? Vale a pena. Bem, tem mais alguma coisa, cara?
Continuando. Posso? Então... O último agora, eu terminei a segunda temporada. O Crive tinha me falado que gostava, ele me indicou, eu resolvi ver, né? O Valente me chamou ontem de viciado em Gundam. E é verdade, eu adoro Mecha. E, por incrível que pareça, eu descobri que tem um filme. E agora eu tô vendo o filme, então eu gostei. Ela trabalha, principalmente a primeira temporada, ela trabalha muito bem algumas coisas que eu gosto muito na série de Gundam, que é a contexto internacionais, disputas territoriais, assim, como os Gundams influenciam nisso, que é sempre assim, o Gundam aparece, puta, é um Gundam, ele é a maior coisa do universo, tá ligado? Você tem que começar a acompanhar ele, e aí começa a acontecer problemas entre países, esse tipo de coisa. Gundam Zero, nesse sentido, principalmente a primeira temporada, ele pega muito bem essa essência e trabalha bem. Só que ela demora um pouco a pegar, realmente, a entrar na história principal. Depois acontecem umas coisas meio viajadas, assim, de futuro, de seres humanos que não são seres humanos. Tem os seus problemas a série, mas acho que vale muito a pena, os personagens são bons. E a série tem um roteirinho bem encaixado pra ir. Pra quem não conhece ou nunca ouviu falar de Gundam Zero Zero, basicamente é assim. O mundo tá dividido em três blocos econômicos separados, tá ligado? Que é a União Americana, a União Europeia e o bloco da superioridade humana, que é o bloco asiático, né? E esses três blocos, eles vivem meio que numa guerra fria. Por quê? Porque nós estamos no ano de 2300 e whatever. E o planeta viveu um grande colapso na questão de energia. Então, a dependência hoje, basicamente, é de energia solar. E todos os países tiveram que entrar nesses blocos para conseguir utilizar a energia solar, que é baseada num elevador espacial que consegue coletar essa energia. E aí aparece uma entidade terrorista, um grupo terrorista chamado Celestial Bind. Enfim, meio bizarro. A qual eles falam que qualquer guerra que aparecer no mundo, eles vão intervir, e eles são os donos do Gundam. E quem praticar atos de guerra ou algo parecido vai sofrer uma pena utilizada por eles. Então, basicamente, você vê o ponto dos terroristas na série. E eu acho isso muito bacana. Entendeu?
Não é bem terrorista, tá ligado? Por exemplo, se tem... Vamos supor que tem algum conflito mundial, aí eles entram com violência pra tentar resolver a violência, entendeu?
Não, assim, tipo assim, esse primeiro contexto deles, até você expandir muito a série, o texto que eles também por trás dos outros blocos, como é que foi formado esse tipo de coisa, eles são terroristas, tá ligado? Até o Meandro se acontecer lá pro episódio, sei lá, 20 da primeira temporada, por isso que eu digo que demora muito a série pra pegar mesmo. Isso, você só vê eles como... O mundo vê eles somente como terrorista, né? Você começa a entender alguns acontecimentos, por que aqueles personagens chegaram ali, como é que eles foram escolhidos, esse tipo de coisa. Mas o mundo, pra eles, é terrorista. Ponto. Entendeu? Só que depois vai acontecendo mais coisa, né? E aí o mais interessante é que tem esse filme que eu falei agora. E a princípio, esse filme, pra fechar a série, eles apresentam alienígenas. Então eu tô doidinho pra ver, porque... Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer com a obra, mano.
Bacana. É isso então, né?
Legal. Também, falei pra caralho.
Valente, é com você.
Bom, é, como não deu tempo de ver muita coisa do último cast pra esse...
Além de Bleach.
Além de Bleach, que a gente já falou. É, eu vou recomendar uma coisa que eu já assisti faz um tempo, mas a recomendação vale bastante, porque é uma coisa de altíssima qualidade, que é o seriado da HBO, o seriado documentário da HBO chamado The Jinx, que é uma série documentária onde eles seguem a história de um cara que está envolvido em um desaparecimento da esposa dele, e depois ele se envolve em um assassinato e ele consegue sair desses dois acontecimentos impune. Porém, a trama vai se desenrolando, né, no documentário, e os caras do documentário ajudam a resolver todo o mistério e como que ela sumiu, o que aconteceu com o cara que morreu e ele estava envolvido. Então, a HBO tem uma produção absurda, todo mundo sabe, isso não é novidade. É, ela consegue fazer um trabalho genial com essa série. É, pra mim, é, sei lá, o melhor documentário criminalístico já produzido. Eu assisti alguns, pra mim esse é o melhor. E, cara, é uma coisa muito boa. Então, se você gosta desse tipo de coisa, coisas que são reais, palpáveis e documentário, né? Não tem como fugir. É um pouco mais lento e tudo mais, só que a história é intrigante. Vai fundo, The Jinx, vale bastante a pena. E também vou falar de canal do YouTube, porque YouTube, eu assisto muita coisa no YouTube. Mas eu não vou comentar necessariamente de um canal ou de um vídeo, eu vou comentar de um estilo de vídeo que eu tenho assistido bastante, que são vídeos de... como é que é o nome daquele bagulho que os caras
pipa.
Compram? Não é pipa. É Storage Unit.
Nossa, é sério? Você tá vendo gente abrindo box da Amazon, é isso?
Tô. Tipo isso. Não é necessariamente box da Amazon, Deus. Mas tipo... Lá nos Estados Unidos, o pessoal paga mensalmente pra deixar as coisas guardadas em um galpão. E se elas não vão lá... se elas não pagam, sei lá, 2 meses seguidos, as pessoas, os donos desse galpão vão lá e colocam para leilão aquele galpão onde a pessoa deixou de pagar. E eles colocam para leilão, tipo, dependendo, sei lá, tem pessoas que compram por $5. E nunca se sabe o que tem lá dentro, porque, né, só uma pessoa, o dono, tinha acesso. Então... É incrível como as pessoas conseguem achar, tipo, a pessoa paga $5 em um galpão e consegue achar, sei lá, investimento de $1,000 vendendo coisa que tinha dentro do galpão. E eu tô viciado nesses vídeos, é bizarro.
Ok. Isso é preocupante. Mas tudo bem.
Já inclusive que... tem umas séries do... Eu não lembro o canal. Tem um canal aí, sei lá, tipo Discovery Home and Health, History.
Tem no The History.
No History.
Tem uma série desse tipo.
Que é tipo galpão, isso aí. Tem, os caras compram um galpão, eles compram aqueles bagulho que chega de navio, que eu esqueci o nome também.
Container Wars.
Container Wars, é o nome, exatamente. E também é genial essas séries. Também recomendo, ótimo. É muito
ótimo.
Legal,
né? Então vamos lá. Vamos para as minhas recomendações. Eu quero começar assim com o André que mandou para falar do novo mangá do Tsutomu Nihei, o Aposimis. Né? Não faço a mínima ideia. Que é obviamente mais um sci-fi, né? Mais um pós-apocalíptico. Mais um da humanidade segregada, né? E com uma mistura bizarra de robôs e seja lá o que for. O maior destaque pra mim aqui é que o Tsutomu Nihei, ele tem uma característica que é sempre fundamental, que é que ele desenha pra caralho, né? E todo mundo concorda com isso, né? E é incrível como ele consegue dar uma mudadinha no estilo dele de acordo com a história que ele tá fazendo, apesar de manter umas características. Se você for ver Blame e Knights of Cydonia, eles são bem diferentes, né? É, e esse é o primeiro em que o traço dele tá bem clean mesmo, sabe? É bem mais próximo ao que seria um anime e tal, apesar dos cenários ainda manterem a mesma complexidade de sempre. E pra quem não entende, Apozimis, ele fala dessa história, dessa terra aí, em que o que aconteceu que entrou, tipo, teve uma guerra entre Núcleo e as pessoas, e as pessoas foram mandadas pro lado de fora desse corpo celestial, que é tipo uma mega estrutura, já é sempre uma mega estrutura de metal, seja lá o que for, artificial e tudo mais, e sempre passam anos gigantes, o negócio tem 200 milhões de quilômetros, passou 50 séculos, os habitantes estão do lado de fora, só que tá tendo tipo uma era do gelo do lado de fora desse corpo, então as pessoas são mandadas para esse lado de fora e elas têm que ficar lá, né? E aí ele fala que entre essas pessoas existem algo chamado Frames, que é uma doença que tipo, se espalhou. E aí o mundo é dividido entre Frames, autômatos e seres humanos. E algumas pessoas conseguem absorver esse negócio e acabam se tornando tipo, meio que um híbrido com esse robô e acabam ganhando características. É tipo o que acontece com as armaduras que ele já apresentou em algumas outras histórias dele, sabe? Sempre tem alguma coisa que é parecida com as outras histórias dele. Eu li os primeiros capítulos e tal. No começo você tá achando que vai ser uma história, e aí termina o primeiro capítulo e começa o segundo e dá um shift completo, e a história vai pra um lado que você não tá esperando. Tipo, ele começa a narrar a história mais pro lado de um personagem, você acha que ele é o protagonista, as coisas começam a acontecer, você acha que vai ser aquela historinha de família legal, e aí quando dá esse shift, de repente a história toma um rumo que é mais pra Blame. É interessante, só que assim como toda a história do Tsutomu Nihei, ela não fala muita coisa de início. Então você precisa ler um pouco mais pra você entender realmente o que tá rolando, como as coisas vão se desenvolver e tudo mais. Eu acho que, assim, de interessante mesmo, óbvio que os universos deles são sempre interessantes, mas tá longe de ser Blame, mas eu acho que de começo talvez ele seja mais interessante que Knights of Sidonia, por exemplo. Então eu tava lendo isso, eu tô terminando de ler mais um livro do Haruki Murakami, porque eu e o Euromark só falamos desse autor, aparentemente. Né, Euromark?
Eita.
O quê?
Nem tava prestando atenção, cara.
Nossa, obrigado, Euromark. Você tava falando que eu tava lendo mais um livro do Haruki Murakami, que a gente fala pra caralho, né?
Sim, sim, porra, adoro.
E eu tava terminando de ler Sono. Você já leu, Euromark?
Não, esse eu não cheguei a ler ainda não, cara.
É muito da hora, ele é curto, tem umas 100 páginas, mais ou menos.
Sim, eu já vi ele por aí, cara, curtinho. Aí, só que eu ainda não peguei pra ler.
Minha namorada que me emprestou, esse aqui é a edição capa dura bonitona que tem várias ilustrações da hora. E ele fala a história de uma mulher que não consegue dormir. As premissas do Haruki Murakami são sensacionais. Essa mulher, ela não consegue dormir, não é uma insônia. É tipo, ela não dorme. E não tem efeito colateral. E aí o negócio fala sobre, tem essa trama, você não entende porque ela não tá dormindo. E ela tem uns sonhos bizarros, você não sabe o que tá rolando. Só que aí ela começa a narrar a vida dela como se fosse tipo um slice of life. E aí ela começa a comentar, eu tenho meu esposo tem um consultório de dentista e tal, e ele faz as consultas, e a gente tem uma vida bem estável e tudo mais, ele não é uma pessoa tão bonita assim, ele vai falando, mas aí eu parei de dormir. Tipo... E começa esse bagulho, e tipo, e o negócio vai se desenvolvendo, e você vai ficando cada vez mais interessado, sabe? Porque ela não dorme, porque ela vai te engajando nessa ideia da vida dela, você vai se interessando pela vida dela, tentando entender ela. Só que no meio do livro ele vai colocando vários temas da nossa vida cotidiana, como o próprio da leitura, sabe? Você lê um livro, você esquece dele, você volta a ler, e ele usa essa ideia dela não conseguir dormir, da privação do sono, pra falar de várias privações que nós temos dentro da nossa própria vida e o que a gente vai colocando. É bem construído, é interessante porque não é tão comum. Talvez mais se você já leu Haruki Murakami, porque é a narrativa, né, dele. Mas é um livro legal, livro bacana. Eu recomendo, acho que vale a pena.
Tá parecendo um tipo do... que o robô estaria muito de medo dele, caralho. É. Assim, tipo, eu não sabia nem sinopses, assim, eu já tinha visto ele por aí e tal, só que eu nunca cheguei a comprar agora.
É, eu tô com outro livro aqui, então provavelmente eu vou comentar depois que eu terminar de ler dele, que é o Incolor.
Ah, esse é muito bom, o Incolor do Sigurd Tazaki, esse é muito bom, cara.
É, eu tô com esses dois livros, minha namorada me emprestou, minha namorada também é muito fã do Haruki Murakami. É, então é isso. É, Sono, legal, bacana, super interessante, diferente, uma premissa. Ele coloca muitas coisas profundas dentro de uma história muito simples. Eu adoro isso no Haruki Murakami. Tipo o livro dele sobre corrida. Maravilhoso. É, então é isso. E a última recomendação, e essa é uma recomendação geral da galera aqui, que é o podcast do Animistic. Né?
Isso.
Você, aí, ouvinte do Cartoon, escuta o Cartoon, não escuta outro podcast de anime. Mas que outro podcast de anime tem? Podcast de anime da hora, sei lá o quê. O pessoal do Animistic faz um podcast que é muito legal e que é muito parecido com o nosso em alguns programas, como o Távola Redonda, que é tipo um Cartoon Plus. Só que menos retardado. Né?
É... Exatamente.
É uma galera bem legal, a gente já tá conversando com o pessoal da Animistic, eles são muito gente boa, e o mais legal é que eles também tem uma galera que mora no Japão, né? É, então você tem uma bela diferença aí. É, o podcast é legal, eles se focam em editar, é, tem um ótimo som, não, né? Tem tudo no possível, é que nem a gente aqui, né? O Eiro Marques com o microfone na caneca.
Não, não tá mais na caneca, mas é um microfone chinês aqui. Não,
mas
no camelô.
Mas o da hora é que lá eles têm gente que mora no Japão, né? Que a gente tem gente que acha que mora no Japão, né? Que é o Eiro Marques.
É, exatamente.
Caralho, vai se fuder, mano. Pode favela, o caralho a quatro, o cara quer vir com essa, ah, se fuder.
Tá bom.
É. Cara, assiste Gintama e mora no Brasil, só quem mora no Japão pra assistir Gintama.
Ah, tomando isso.
É.
Eu assisto Gintama na pastelaria, então.
Mas é isso aí, se quiserem, a gente recomenda o podcast do Animistic, que eles são muito legais. Eles estão começando agora, é, então se você está procurando um podcast novo, está começando e tal, pessoal legal, eles lançam podcast continuamente que o Prorrogação, ou que o Prorrogação, né? Que esse podcast virou Prorrogação. É, que o Cartoon não faz tanto, né? Porque eles têm uma equipe gigante, a gente não. Mas...
É, eu fico surpreso que eles têm 20 nego, mano. Porra, parabéns.
É, mas vale a pena escutar. Eles são bem legais, a gente não estaria falando deles se a gente não tivesse escutado e não tivesse gostado também,
tá? Com certeza.
Então fica aí a indicação do Animistic. Vocês provavelmente vão ver alguma coisa entre a gente no futuro próximo, se tudo der certo. Se não, esse podcast vai pro caralho. Mas, espero que sim. É... Então é isso aí. Acho que é isso para as recomendações. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Ele é Julula.
Eu queria falar que o anão do Pipa Combate é sensacional, mano.
Olha que é muito pica, mano.
O anão é sensacional, mano.
Crive, melhor indicação que tu já deu na tua vida.
Caraca.
E o Charlie Brown também é pica demais, velho.
Ah, mano, não. O menor do Hell é esse.
Nenhum deles ganha do menor do Hell.
O menor do Hell é o melhor, mano. O menor do Hell é o melhor, mano.
Menor do Hell é o Satanás empinando pipa, velho.
Bem, então fica aí. É isso aí, como sempre a gente fala, recomendando Pipa Combate. Então, vamos embora. A gente tem que agradecer a vocês, a gente tem que encerrar esse Cartoon, porque senão esse Cartoon Plus fica grande demais, eu já não consigo nem upar no site de graça, porque, né, não dá mais, porque só acaba pra você com 4 megas, isso aí vocês não tem que saber, mas eu já tô virando, tá subindo a música, então é isso aí, vamos virar. Então vamos embora para terminar esse podcast. Quero agradecer a todos vocês que escutaram esse protótipo de prorrogação que foi a Cartoon Plus. Não esqueça de deixar seus comentários, né? Nós fizemos perguntas relevantes tanto no último programa, nesse nem tanto, mas deixa aí o que você gosta de ver no Cartoon, o que você gostaria de ver mais. Fale obras interessantes, como o André, que recomendou para mim uma obra do Tomohiro Rei que a gente foi ver, que tá sempre falando aí notícias interessantes. Ele comentou, a gente acabou falando aqui nos comentários. Então, se tem alguma coisa que você quer que a gente comente, que a gente fale, quer espalhar aí pra gente. Se você quer falar mais alguma outra coisa com o Luxemburgo, o que mais Luxemburgo? Né?
Eu tenho uma pergunta pro pessoal responder aí nos comentários na próxima vez.
Manda.
O que vocês acharam do filme de Bleach?
Olha só, eu acho que...
Quero a opinião de todo mundo aí.
Eu tenho
uma... Vocês já sabem a nossa opinião, agora eu quero a opinião de vocês.
Eu que não assisti tenho uma opinião.
Eu amo eu ser não, burro.
Essa é a minha opinião. Então é isso, você também... Você leu a HQ do Neymar? O que você achou?
Só tem uma página.
Eu acho muito interessante porque fala da tatuagem, cultura de rua e Neymar. Então, Neymar. É isso. Você quer deixar mais algum recado, Fábio Faria, o chefinho?
É não. Isso aí.
É isso aí.
Não, pelo visto não, cara. O cara é mais educado, cara.
Né? Engraçado que há 2 segundos ele tava jogando Call of Duty, né?
Pra jogar... Call of Duty.
Pra jogar Call of Duty, o cara quer. Aí depois a gente fala que ele é estranho e ele fica como? Pistola pra caralho. Mas é isso. Então, com vocês podem ver o descaso do chefinho para com vocês, ouvintes, a gente vai encerrar esse podcast. Muito obrigado a todos pela sua participação. Deixe seus comentários, compartilhe o Catom com seus amigos, curte nossa página no Facebook, manda os comentários, responde a pergunta do Valente, o que você achou de Bleach, o que você achou de Inked, uma história de Neymar Júnior. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau.
Falou.
Esse podcast é um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas, Fábio Faria, Carlos Thiago, Rafael Valente e Gabriel Marques. Não esqueça de assinar o nosso feed. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.